Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, aqueles que nos veem pela TV Senado e aqueles que nos ouvem pela Rádio Senado e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, o processo de impeachment que teve a sua admissão, a sua recepção pela Câmara dos Deputados no dia de domingo, chegou hoje ao Senado. E aqui, o Senado já se reuniu para tomar suas providências, e a providência é uma comissão de 21 senadores que vai recepcionar esse processo para dizer se ele prossegue ou não prossegue. Vai prosseguir, porque aqueles que são a favor do impeachment e da discussão é num número absolutamente maior do que aqueles que não querem a admissibilidade. Mas haverá essa admissibilidade exatamente porque há uma disposição desta casa e da sua maioria de atender os clamores da rua, não tão somente, mas porque os clamores da rua têm fundamento, os clamores da rua é o sentimento de uma nação sofrida que está sangrando em praça pública como consequência dos desmandos e da incapacidade administrativa desse governo que aí está. Senhor presidente, nessa eleição de hoje eu tive a oportunidade de ficar nessa comissão e dela vou participar. Mas eu gostaria, senhor presidente, sendo o Senado uma casa de 81 senadores, não 513, onde nós podemos nos falar com mais tranquilidade. O nosso relacionamento é mais estreito, visto que nós somos num número menor e que nós temos uma etapa longa até a admissibilidade do processo e daí para frente temos 6 meses, caso aprove o afastamento da presidente. É um longo processo onde nós podemos conversar, nós podemos falar. O governo e a sua base, aqueles que não admitem o impeachment e que votam contra o impeachment, terá todo o tempo do mundo para que nós podemos conversar nos nossos gabinetes, para que nós possamos conversar com o tempo e eles terão tempo de poder fazer as suas conquistas, de poder convencer. E aqueles que são a favor do impeachment, senhor presidente, também terá o tempo necessário para conversar educadamente, para tentar fazer o seu convencimento, ou, no mínimo, que nós nos portemos de forma educada, sem ataques desnecessários à posição de quem quer que seja. O que eu estou dizendo com isso é que a minha posição, ela precisa ser absolutamente respeitada, porque a minha posição é uma posição de convicções, e eu falo em nome de um povo que pensa como eu, e que sente como eu. A regra da boa convivência é o respeito. E eu também preciso respeitar aquele que diz que não é a favor do impeachment e tem as suas razões e constrói os seus argumentos para tal. O processo encerrou lá na Câmara, mas parece que veio para cá com os discursos e aqui a contaminação, nesse primeiro momento, tornou-se em zombaria naquilo que aconteceu na Câmara. A Câmara votou ontem e as pessoas estão sendo criticadas, porque lá foi lá e disse, olha, em nome da minha mãe, em nome do meu pai, eu voto sim. Pelo meu estado, pela minha cidade, eu voto sim. Pelos meus netos, pela minha escola, pela minha cidade, pelo meu estado, eu voto sim. Agora eu pergunto, senador Paim, qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Porque um homem, quando forma as suas convicções, para chegar ao parlamento, o maior sacrificado foi a família, foram os filhos. Eu faço vida pública, Vossa Excelência sabe, nós temos filhos e sabemos disso. Eu cheguei aqui com sacrifício, eu sempre falei de Dona Dada, minha mãe aqui, eu sempre falei das minhas filhas aqui, elas foram as mais sacrificadas ao longo da minha vida, porque é num momento importante da vida da nação, quando eu tenho consciência e formei o meu juízo, eu não posso dizer que estou tomando posição em nome de Carla, em nome de Magda, em nome de Jaisline, da minha neta Esté que vai nascer. Quem vai me proibir disso?
em nome da minha esposa? Quem vai me proibir disso? Quando eu vi os discursos aqui zombando das atitudes das pessoas lá, até quem disse em nome de Deus, eu quando presido comissão, quando presido CPI, eu começo dessa forma. Em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos dessa CPI. Aliás, a nação se lembra que CPI, narcotráfico e pedofilia, combatendo o crime, mandando para cadeia esses desgraçados sem limite no abuso de criança. Em nome de Deus! Qual o problema disso? O sujeito que sai do nada, tem uma luta de vida, se torna deputado federal. Um sujeito que é cristão, aliás, eu quero lembrar que esse país é majoritariamente cristão. Qual o problema do cara falar em nome de Deus? Agora, se alguém chega ali e diz, olha, eu estou votando aqui porque o diabo mandou. Qual seria a reação? Porque se tem uma reação tão negativa, porque falaram em nome de Deus, isso me assusta muito. E ai dessa nação! Ai dessa nação! Alguns estão criticando porque citaram a Bíblia. Eu nunca subi aqui para não citar a Bíblia. A Bíblia diz que bendita é uma nação, senadora Rose, quando Deus é Senhor dela. Eu creio em Deus. Essa nação é majoritariamente cristã. Nós cremos em Deus. O país é majoritariamente cristão. Quem vai me proibir? Quem vai me proibir de falar em nome de Deus? Então eu penso que esse debate, essa contaminação, não tem que vir para cá. Aí eu tomei cuidado de olhar o impeachment do Collor ontem. Entrei na internet, senador. E fui ver como votaram os senadores e deputados que estão aqui e que estão no mandato. E fui ver o voto dos deputados do PT. O senador Paim, que está ali, sentado, meu amigo velho, votou pelo povo do Brasil em nome do Rio Grande. Rio Grande do Sul. Quem foi que trouxe o Paim para cá? Quem deu a oportunidade para o Paim? Rio Grande do Sul. Mas outros falaram mais. Os de São Paulo falaram mais coisa. E eu conclamo a população brasileira a entrar no YouTube e colocar lá o impeachment de Collor. Não veja só os do PT, não. Veja de todos. Quem estava aquele dia, eu era vereador, senador Donizete. Estava lá assistindo de longe, imaginando se eu estivesse aqui, como seria o meu voto? Estava assistindo num telão e eu vi o voto de Roberto Valadão, senadora Rose, lá em Cachoeiro. E aquilo me encheu o meu peito, fiquei arrepiado, porque ele falou em nome de Cachoeiro. Cachoeiro Itapemirim me deu oportunidade. Me tornei vereador ali. Um retirante nordestino, quando ele disse em nome de Cachoeiro, deu o voto dele. Qual o problema disso? Qual o problema disso? O outro diz em nome de Zumbi dos Palmares, Che Guevara, não teve crítica nenhuma para isso. E não tem que criticar, porque cada um fala da sua referência, cada um fala daquilo que acredita. E nós temos que respeitar isso. Então esse debate não pode vir para cá. Lá já encerrou. Aqui nós vamos tratar de outra coisa. Eu posso sentar no cafezinho ou no meu gabinete com o senador e conversar perfeitamente sobre isso, sobre o impeachment, sobre as questões jurídicas e advindo das questões jurídicas, porque o processo é jurídico-político, as questões políticas, as questões jurídicas, e fazermos isso de forma educada, sem afronta. Eu dizia ontem ao senador Jorge e dizia também à senadora Gleice, eu não topo conversar sobre esse assunto. Se eu tiver que sentar aqui e ficar sendo agredido todo dia, sendo chamado de golpista. Eu sou golpista por quê? Porque tenho convicções? Porque tenho convicções? E depois que a sessão acabou, aí nós podemos conversar, podemos bater um papo, tomar um cafezinho no meu gabinete ou no seu gabinete. Eu não topo. Eu não topo. Então eu não quero aqui ser agredido, não quero agredir ninguém. Não quero agredir ninguém. Eu acho que o processo chegou no Senado, ele já saiu da Câmara, a Câmara já cumpriu seu papel, ele agora está aqui no Senado. Ah, mas o parlamento é golpista, a Câmara é golpista, o Senado é golpista. É preciso dar nome para isso. Porque eu não vejo ninguém dizer que o Supremo é golpista. Eu não vi ninguém chamar o Supremo de golpista. De dar nome de ministros, o ministro Teori é um golpista, Marco Aurélio é um golpista, o Gilmar Mendes é um golpista, o Toffoli é golpista. Ninguém fala. Aliás, quando vota nome de ministro supremo aqui, os discursos são verdadeiras peças de elogio. Quando está se votando o ministro supremo, e os elogios se faz, senador Danilo Gentili, é tipo assim, olha, lembra-te de mim. É discurso, lembra-te de mim. Eu aqui dessa tribuna, votei contra o ministro Barroso. E disse porque estava votando e votei aberto. Votei contra o ministro Fachin e disse porque estava votando e votei aberto. Então não faça essa história de lembra-te de mim. Mas ninguém chamou o Supremo de golpista. Eu não quero ser chamado de golpista. Eu posso até nas ruas ser chamado assim, porque os partidários da presidente, esse é um discurso que a militância encarnou. Eu posso, até porque está no direito deles, eles acreditam assim, é dessa forma. E eu não vou me ferir e me ofender disso na rua. Mas aqui não. Nós temos dentro de um processo, eu estou me dispondo a convencer, mas também posso ser convencido. E daí? E daí? E daí? Nós temos um... Tenho minhas convicções sobre as pedaladas? Tenho. Aliás, minha filhinha hoje, de 15 anos, Jaisline, senadora Rose, aquela pérola negra que Deus me deu, senadora Donizete, eu sou pai adotivo. E acho que a grande dádiva da vida, depois de conhecer Deus, é adotar. Porque a adoção é a única chance que um homem tem de dar à luz. A adoção é para aquelas pessoas que descobriram que o coração tem útero. Ela manda um torpedo para mim dizendo assim, pai, me explica o que é pedalada. Eu disse, olha filho, eu fui vereador, eu vou tentar te explicar da melhor maneira possível, mas vou falar vereador porque é uma casa lá no município. Papai foi vereador em Cachoeiro, e quando o prefeito de Cachoeiro mandou o orçamento para a gente votar, o orçamento é para pagar funcionário, para pagar professores, para pagar o pessoal que faz a limpeza, é para dar manutenção de creche, manutenção de escola, então tem que votar. Ele diz quanto vai gastar e a Câmara vota. Aí aprovou, minha filha. Mas se aquele dinheiro não deu e ele precisa de mais, ele precisa pedir para a Câmara. E aí ele pede, e o nome disso é suplementação. A Câmara aprova e ele pode realizar. Se ela não aprovar, ele não pode. E se ele não mandar para a Câmara e realizar, o promotor pede o afastamento dele, o juiz aceita, ele vira ficha suja e nunca mais disputa uma eleição. Nós precisamos sair dessa confusão do que é o processo político-jurídico. O jurídico é que existe de fato e que você pode ter. O crime de responsabilidade fiscal existe, pronto. E o impeachment é um instrumento. Esse é o jurídico. Mas o político é você discorrer o que ocorreu a partir, quais os malefícios da tal pedalada, ou até os benefícios. Porque quem defende, quem é contra o impeachment, diz que tem benefício nas pedaladas. Diz, olha, fez pedalada para poder pagar o Bolsa Família. É um argumento que eu não acredito. São 53 bilhões e só para a Bolsa Família só foi 1,5. 1,5. Mas é um argumento. Então veja, lei de responsabilidade fiscal, o prefeito não mandou matar ninguém, o prefeito não passou em cima de ninguém no trânsito, não atropelou ninguém no trânsito, na calçada, não fez crime de mando. Ele está com as mãos sujas porque não é processo penal. Aqui, ninguém nunca disse, pelo menos eu, que a presidente Dilma assassinou alguém, que praticou crime de mando, que atropelou alguém na calçada dirigindo alcoolizada pelas ruas. Não tem nada disso. Não há crime penal para a presidente Dilma. E esse processo não é uma gincana entre a presidente Dilma e Eduardo Cunha, para saber quem cometeu mais crime, uma gincana. Vamos ver quem chega na frente. Não, os crimes de Eduardo Cunha é crime penal. Crime penal, ele é problema da polícia, ele é problema do Supremo Tribunal Federal. A presidente Dilma cometeu o mesmo crime que alguns prefeitos do Espírito Santo, aliás, todos nos últimos 30 anos, sabe quem é Rose? Rose ajudou todos, Rose participou da administração de todos esses municípios, estou certo, né? Nesses últimos 30 anos, pelo seu trabalho no estado do Espírito Santo, aliás, eu sempre disse isso, que você é a guerreira dos municípios do estado do Espírito Santo. Ninguém nunca disse isso, ninguém nunca disse isso. Então não tem crime que a mulher cometeu, uma mulher limpa, ninguém está falando nada de crime penal. E não é uma gincana entre ela e Eduardo Cunha para ver quem chega na frente, para ver quem vai... Não tem nada disso, para competir de crime, não é nada disso. O dela é o mesmo que esses prefeitos, muitos do nosso estado, gente de bem, honrada, respeitada no município, se tornou prefeito, pegou uma folha de pagamento inchada, não conseguiu consertar. Uns precisaram tirar dinheiro da educação para poder pagar salário desse terceiro. Dizer assim, poxa, mas salário desse terceiro, ele não errou não, mas a lei diz que ele não pode, 25% tem que ficar aqui, o cara não pode botar a mão aqui, nem transferir esse dinheiro. Virou criminoso, virou ficha suja para os adversários e 8 anos sem disputar a eleição, de mãos limpas, mas é crime de responsabilidade fiscal. Então nós temos que entender o que é político e o que é o crime de responsabilidade fiscal político. É jurídico. Jurídico é que existe na lei de responsabilidade fiscal esse instrumento. A lei de responsabilidade fiscal prevê tudo isso. Como as pedaladas aconteceram durante 1 ano e acho que 3 ou 4 meses, no final do ano passado, precisou mexer na lei de responsabilidade fiscal para tentar encaixar esse 1 ano e 4 meses de pedalada. O que me assusta é que até ali, Romero e o PMDB eram bons. O PMDB era ótimo, porque foi Renan que comandou aquela fatídica sessão longa do Congresso Nacional, ele e Romero se revezando, e na hora do vamos ver, entregou para Romero, que Romero é mais rápido que imediatamente. Romero é negociador de sequestro. E eles foram lá e deram uma pancada na lei de responsabilidade fiscal para poder acomodar esse 1 ano e 4 meses de pedalada. Ué, e o PMDB ainda é ruim? Eu não estou entendendo, é isso. Vou conceder. Eu não acho que nós temos que fazer o debate. É nesse nível. No meu entendimento, o jurídico é que houve pedalada e que tem um instrumento de impeachment. E o que é o político? É a desarrumação da economia brasileira. São os milhões de desempregados, 300 desempregados por hora. Nós fomos desclassificados em todas as agências de risco. Nós somos um país de risco. Ontem, o Banco Central interviu na economia, no mercado, com quase 4,5 bilhões de dólares, para não permitir o dólar cair mais, porque ele ia cair para 2,70, ia ficar em 3, 2,70, para não deixar cair mais, porque ele veio despencando, despencando, despencando. 4 bilhões, nunca houve uma intervenção desse tamanho. A saúde desarrumada, governo com ministérios vagos. Eu, quem sou eu, jamais faria isso na minha vida. Seria uma insanidade, uma irresponsabilidade chamar a presidente Dilma de criminosa. Criminoso é quem comete crime penal. Ninguém está falando disso. Mas ela cometeu um crime de responsabilidade fiscal. E com essa quebra, foram os municípios, foram os estados. Do nosso estado, recebemos dela um presente, o povo querido do Espírito Santo. A nossa economia era calcada há 42 anos no incentivo fiscal chamado Fundap, que foi arrancado de nós como se arranca um filho de uma mãe. E o nosso Estado paga o preço desse presente que nós recebemos. Então, a partir das pedaladas, porque 53 bilhões parte foi para o BNDES. Para quê? Para o BNDES precisava cobrir os empréstimos que deu para a América Latina com obras paradas. O metrô da Venezuela, o porto de Moriel. Então, o político é discutir o que é de veio das pedaladas. E o jurídico é discutir as pedaladas enquanto pedaladas. E quando a presidente diz, eles querem atribuir a mim crimes que os outros lá atrás também cometeram. Eu já sei, senador Donizete, quando a gente fica em pouca gente aqui, é bom que nem marca o tempo. E quando o Painho é presidente, então, aí Deus nos acorda. Ele só não ganha de mão santa. O que mão santa ficava aqui? A taquigrafia ficava até meia-noite. Quando ele perdeu a eleição, elas fizeram uma festa, porque ia poder ir para casa cedo. Mas elas vão para casa cedo daqui a pouco. Então, eu jamais ousaria, então a discussão tem que se dar nesse nível. Porque, senador Donizete, tecnicamente, juridicamente, Vossa Excelência, senador Humberto, Lidberg, senadora Gleice, todos têm o argumento jurídico que vocês sustentam e que é preciso ser respeitado. E eu posso sentar com Vossa Excelência horas e horas para Vossa Excelência sentar comigo, porque eu quero ter esse prazer, porque nós vamos secar esse assunto aqui, não é isso, senadora Rose? De secar o assunto aqui, em todos os sentidos, para amanhã dizer, não, nós precisamos educadamente tratar do assunto. Eu penso dessa forma. Vossa Excelência pensa dessa forma. E há que respeitar como Vossa Excelência pensa, e há que respeitar como eu penso. Agora, se o processo é político ou jurídico, não me diga, constitucionalmente, o momento que nós estamos vivendo, havendo impedimento da presidente, assume o vice-presidente. Me desculpe essa história de eleição agora, essa mudança na PEC. Para mim, se isso tivesse, disse o Raul, vindo mais cedo, ou vamos pensar nisso para o futuro, porque esse não é o momento. Aí eu vou citar a Bíblia para quem não gosta. Salomão escreveu dizendo que há tempo para tudo debaixo do céu. Esse é o tempo de discutirmos o impeachment no Brasil. É isso que a população brasileira espera de nós. Espera a posição dos que não querem o impeachment e espera a posição dos que querem o impeachment. A população, nesse momento, é isso que ela cobra desse parlamento. Porque em função de todas essas questões que aqui coloquei, é que nós estamos pagando esse preço grande que está nas ruas. Ouço o senador Donizete com muito respeito. Espero que Vossa Excelência aceite ser o relator da CPI das próteses, aceitando meu convite.
Senhor presidente, senador Paulo Paim, senador Rose Freitas, senador Magno Malta, que gentilmente me cede uma parte. Eu queria discordar de três coisas que o senhor, concordando com muito em que o senhor falou. Primeiro é o seguinte, eu acho, é uma avaliação minha, uma arrogância querer falar em nome de Deus. A gente tem, à luz da Bíblia, falar orientado por Deus. Mas, em nome de Deus, eu considero que nós, pecadores, estamos cometendo uma arrogância, chega a ser uma prepotência. Mas, orientado por Deus, à luz dos ensinamentos que está na Bíblia, é que a gente deve fazer os nossos pronunciamentos. Segundo, com relação ao crime de responsabilidade. O artigo 4 do orçamento autorizou a presidenta a fazer decretos suplementares, que não interferem na meta fiscal, porque não aumenta o custo. É a administração interna daquilo que já foi autorizado para o Senado. E a terceira coisa, a terceira discordância, vai ainda citando outro crime que querem imputar para a presidência, que também não é crime. O governo não toma dinheiro emprestado para a safra agrícola. O governo estabelece que vai subvencionar o juro. O juro vai ser de 7%, mas está no mercado de, sei lá, 12%, 14%. O governo vai ter que pagar essa parte do juro. Quem toma o empréstimo é o agricultor, é o pecuarista, e depois o governo vai subvencionar o juro. O governo não toma dinheiro emprestado para a safra. Quem toma é o agricultor. Daí não existe empréstimo, não existe tomada de recurso de empréstimo financeiro. Então, também não existe o crime. Mas é um debate longo para ser feito. Por fim, há tempo para tudo, como disse Salomão. E o que o Brasil pede não é um impeachment. O que o Brasil pede é uma solução para a economia, para a crise moral e ética, que esse impeachment não resolve. Então, usando aí o ensinamento de Salomão, o que o Brasil está pedindo é uma solução. A solução não é o impeachment. A solução, aí eu acredito e defendo, é que a gente faça uma nova eleição, porque isso vai dar ao soberano, que é o povo, a oportunidade de decidir o debate entre os projetos apresentados para superar a crise e escolher esse projeto para superar a crise. E vai dar o tempo necessário para quem ganhar a eleição trabalhar a solução do problema. Então, não há tempo para tudo, senador Magno Malta. Eu queria que o senhor considerasse comigo que o tempo para tudo é a solução, que o impeachment não traz, porque não une o país, não resolve a crise, mas a eleição une o país. E a vontade do povo é pela eleição. Se nós formos consultar hoje, a vontade é pela eleição. E, seguindo a orientação de Salomão, o tempo para tudo, do meu ponto de vista, aqui pequeno, modesto, é que o tempo para tudo é a solução para o Brasil. Eu gostaria de fazer uma eleição geral, não só para presidente. Porque o desgaste que tem a presidenta, temos nós aqui também no Congresso. Mas não vamos discutir eleição geral agora. Vamos discutir uma eleição para presidente. Do meu ponto de vista, pode ser por um mandato de 6 anos para coincidir com a outra, e um tempo suficiente para fazer uma transição bem feita dos últimos 30 anos que a gente tem para os próximos 30 anos que a gente precisa viver. Esse é o meu pronunciamento e agradeço a oportunidade de apartear o senhor.
Eu agradeço, Vossa Excelência, sabe o carinho que ele tem, mas vou responder os 3 pontos, um por um. Essa Bíblia que Vossa Excelência citou, dizendo que é uma arrogância falar em nome de Deus, Jesus disse: tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, crendo, recebereis. E a Bíblia diz a respeito dele: ele estava no princípio, e nada do que foi feito sem ele, por isso ele é Deus. E Jesus mais tarde diz: eu e o Pai somos um. E nós estamos falando em nome de Deus, estamos falando em nome de Jesus. Arrogância é blasfêmia. O pecado é blasfemar contra Deus, contra o Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que uma nação é feliz quando Deus é Senhor dela. Então é em nome de Deus que eu tenho que pedir. É em nome de Deus que eu tenho que falar dessa Bíblia que o senhor citou. Segundo ponto, o senhor disse que sobre as pedaladas que ela não cometeu. Respondo dizendo o seguinte: Vossa Excelência, quando expõe o seu ponto de vista e tecnicamente coloca, Vossa Excelência se faz muito mais compreender do que o advogado da União, doutor José Eduardo Cardoso, ex-ministro, por quem tenho o maior respeito. Mas quando eu escuto ele falar, essa semana eu vi ele dar uma entrevista para Mira Leitão. Mira Leitão ficava assim, olhando para ele naquela entrevista, eu acho que ela esperou Chico Anísio entrar pela porta, porque Rolando Lero perdia para ele. Ele, quando tenta explicar, ele tenta misturar isso tudo. Uma mulher que não cometeu crime nenhum, sendo acusada por um que cometeu crime, que tem dinheiro na Suíça. Ela fala isso na tentativa de confundir as pessoas. Eu não tenho dinheiro na Suíça. Ninguém está condenando a senhora, dizendo que a senhora tem dinheiro na Suíça. Não é nada disso. Que tem conta, pelo amor de Deus, não é nada disso. Nós estamos falando de crime de responsabilidade fiscal. E a terceira, responda o senhor.
Eu concordo com o senhor nesse aspecto. Mas lá, quando votou, 99 dos que votaram, votaram contra a corrupção, que não é o caso da presidenta, entendeu? Então, assim, o procurador responde, inclusive o voto do relator que fala disso, entendeu? Mas eu também concordo, não é essa a questão é se foi crime de responsabilidade ou não.
Exatamente.
Mas não foi assim que votaram lá.
Mas quando ela fala, eu represento, ela acha, quem ela teve, ela sempre tem. Quando ela diz, eu estou aqui representando 54 milhões de votos, já representou, não representa mais. Pelo menos 35 milhões desses aí, é que estão nas ruas. A queda dela de popularidade não são aqueles que eram dela e abandonou, mas aqueles que votaram acreditando na mentira que ela contou no processo eleitoral, que acabaram indo embora. Porque se a presidente Dilma disser, eu não menti no processo eleitoral, tudo que eu falei era verdade. Eu disse que não ia subir o juro, eu não subi. Eu disse que não ia cortar no orçamento dinheiro da educação, cortei. Eu disse que não ia ter aumento nas taxas, aumentei. E mais isso não é mentira. Se ela tiver coragem de dizer que não mentiu no processo eleitoral e essas pessoas foram para embora, não são mais 54, não, ela está errada. As pessoas simples, balconista, motorista de táxi, assessorista, motorista de ônibus, estão nas ruas e eles não são a elite. Então aqui nós podemos fazer esse discurso para que nós possamos, educadamente, separar essas questões. E para finalizar, eu digo a Vossa Excelência, que não é tirando a presidente, Vossa Excelência disse, que o povo quer é melhorar a economia, o povo quer mais educação, mais saúde, o povo quer mais segurança pública e o povo quer acertar a economia do país. Verdade. Só que ela perdeu as condições. Todos os cheques especiais que a nação colocou na mão dela, ela explodiu. Deu mais outro cheque, ela explodiu. Deu mais outro, ela explodiu. Agora ela está querendo outro cheque especial. Esse ela não terá. Realmente, o povo quer acertar a economia do país. Mas ela não reúne mais condições, ela não tem mais condições, ela perdeu as condições. Não há credibilidade para colocar um cheque assinado em branco nas mãos da presidente Dilma Rousseff. Agradeço, senhor presidente, o tempo que me deu, a parte que Vossa Excelência fez, me permitindo debater de forma educada com Vossa Excelência. E, em nome de Deus, eu encerro meu pronunciamento.